Bezerra da Shem da Feibet Tadada de Eruvim. Estamos na Feibet na segunda linha, a Gufa Maria Bishua Benevi. Quando o Mar fala Gufa, que já vimos esse ensinamento e vamos desenvolver isso melhor. Fala na Gufa Maria Bishua Benevi, Fudra Bishua Benevi. Como como chamar a Biudai Matei Ubame, de Mishnatino? Todas as Mishnayot, que a Biudai falou em Matai, quando certa Lacha se aplica? Ubame Dvarim Amorim, quando essa Lacha se aplica? Ele não era diferente do Brecha Chaim. Rabi Yudá veio explicar o que os Chaim pensaram em falar. Rabi Yudá não veio discutir com os Chaim. Rabi Yudá sabia que essa é a explicação correta do que os Chaim pensaram em falar e está explicando. Essa é a primeira de Rabi Yoshua ben Levi. Rabi Yohanan Amar fala Rabi Yohanan em Matai Lefaresh. Quando Rabi Yudá fala em Matai, quando isso se aplica, ele veio explicar a Chaim. O Bamé, quando ele fala Bamé, vai morir, Lachlok. Fala Rabi Yohanan, quando Rabi Yudá fala Bamé, vai morir, ele mudou a sua linguagem. É para discutir com os Hakami. Ou seja, uma marca que é Rabi Yoshua ben Levi e Rabi Yohanan. Se quando Rabi Yudá falava Med Dvarim Amorim, ele veio explicar Hakamim, ou veio discutir com os Hakamim. Fala na vei, Matai Lefareshu. Rabi Yoshua ben Levi e Rabi Yohanan concordam. Quando Rabi Yudá fala em Matai, ele veio explicar os Hakamim. Fala, mas será que isso é verdade? Veatnan, a Mishnah fala indiferente a Maser et Sanhedrin. Na Sefer Sanhedrin, essa Mishnah se trata com relação às pessoas que são psulim leedut, não podem testemunhar porque são inválidos. Temos que pela Torá, a Torá fala alta sheet rasha et. Não faça uma pessoa rasha, uma pessoa perversa contra a Torá, que transgride a lachot deoraita, proibições da Torá, não faça dele um testemunho, não aceite esse testemunho. Essa Mishnah se trata de pessoas que pela Torá poderiam testemunhar, mas não midrabanan. Os Chamim falam que essas pessoas não são confiáveis e não podem ser testemunhos. Sabemos que um ladrão, por exemplo, ele com certeza não pode testemunhar. Tem casos que os Chamim falam que uma pessoa é como se fosse um gazlan, um ladrão que não pode testemunhar. Fala aqui a Mishnah, Eloena Psurim, essas são as pessoas que Midrabah não podem testemunhar. A Mestrachek da Kubiá, uma pessoa que joga apostando dinheiro. Kubiá, naquela época, eram pedaços de ossos que eles faziam um jogo e apostavam dinheiro. Não pode testemunhar, mas não sei por quê. Vemalve beribita, a pessoa que empresta em juros. Ou seja, uma pessoa que empresta em juros, mas é um ribit mederabanan. É só um juros que mederabanan é proibido. Pela Torá poderia emprestar. Pela Torá poderia emprestar juros se a pessoa não fixa esses juros no momento do empréstimo. Para mederabanan isso é proibido. Essa pessoa que empresta assim, ele não pode testemunhar, ele transgrediu uma lahá mederabanan por dinheiro, então não é confiável. Ele não pode testemunhar. Uma freireia unir pessoas que fazem competições de animais. Competem qual pombo vai chegar antes em certo local para ganhar uma aposta em dinheiro. Não pode testemunhar também. Nem vai explicar por quê. Vesohare Shvit, pessoas que fazem comércio com frutas de Shvit. O sétimo ano da Shemitah, o ano sabático, que não pode fazer comércio com essas frutas. Essa pessoa faz comércio com essas frutas. Ou seja, Shvit aqui é Shemitah Midrabanan. Depois da destruição do templo, infelizmente, Shemitah é só Midrabanan. Pela Torá não existiria aqui a obrigação do sétimo ano da Shemitah na terra de Israel. Os Chamim falam que sim, existem as proibições da Shemitah no sétimo ano do ano ciclo sabático. A pessoa que faz comércio quando Shemitah é Midrabanan, mesmo que pela Torá ele poderia testemunhar, mas os Chamim falam que não pode testemunhar, não é confiável, uma vez que ele transgrediu Lafot Rabinikas por dinheiro. Agora fica melhor essa Mishnah, mas continua a Mishnah. Amar Rabi Yudá, fala Rabi Yudá. Ei, Matai, quando isso se aplica? Que a pessoa que aposta dinheiro no jogo, ou a pessoa que aposta dinheiro com competições de animais, ele não pode testemunhar. Besmash Elo Manu Telai. É só se essa pessoa só tem essa profissão. Ele não tem outra profissão. Avalies Lo Manu Tiloi. Porém, se a pessoa tem outra profissão, fora esse jogo, Areze Kashera. Fala Rabi Yudá, essa pessoa pode sim testemunhar. O motivo de Rabi Yudá é que, em essência, a pessoa que está apostando dinheiro no jogo não está roubando de outras pessoas. O problema dele é que ele não trabalha, ele não se esforça para receber o seu sustento, então ele não sabe quão difícil é para as outras pessoas receberem o sustento deles. A pessoa que é suspeita a testemunhar em falso contra as outras pessoas. Esse é o período de Rabi Yudá. Aqui ele está falando em matar essa linguagem de quando isso se aplica. Explica como era, Vetalia la Bebraita. Existe uma breta sobre essa Mishnah. Vakachamim Ombrim, o período de Chachamim é Ben She'en la Umanut Elai, Mesmo que essa pessoa não tenha outra profissão fora esse jogo, essas apostas, o Ben Shesh Gomanu Shiloi. Ou mesmo que a pessoa tenha sim outro ofício, outra profissão fora essas apostas, Areze Passu. Falamos Hamim na Braita, essa pessoa não pode testemunhar. Aparentemente, essa mídia Hamim é a mesma coisa que está na cama falou. Que a pessoa que aposta, a pessoa que joga, não pode testemunhar. E os Hamim da Braita falaram que mesmo que a pessoa tenha sim um outro ofício, ele não pode testemunhar. Não como o Rabi Dav falou, que se a pessoa tem outro ofício, ele é kasher, ele é assim válido para testemunho. Então você vê aqui que o Rabi Dav falou a linguagem de Eimatai, quando isso se aplica, é discutível com o Tanakama. Não como o Rabi Shabi Levi falou, não como o Rabi Yohanan falaram, que quando o Rabi Dav fala a linguagem de Eimatai, ele veio explicar os Hamim. Ele veio discutir aqui. Explica, Gemara. Aí, de Rabi Yudá, não é Rabi Tarfone? Falou os Hachamim, essa opinião dos Hachamim da Braita é a opinião de Rabi Tarfon. Ou seja, na Mishnah em Sanedrin, talvez Rabi Yudá venha explicar a opinião de Tanakama. Na Braita, existe a opinião de Rabi Tarfon, que discute com Rabi Yudá. Conforme Rabi Tarfon, mesmo que essa pessoa tenha outro ofício, fora o jogo, ele não pode ser um testemunho. O motivo disso é que, conforme Rabi Tarfon, a pessoa que está apostando e ganhando dinheiro na aposta está roubando dos outros. A machloka entre Rabi Yudá e Rabi Tarfon é se asmarta carne ou asmarta lo carne. O conceito de asmarta é a pessoa se comprometeu a pagar esse dinheiro da aposta, porém ele não queria realmente dar esse dinheiro para o outro. Ele apostou se apoiando o que ia ganhar essa aposta. Ele se comprometeu, um compromisso na dúvida, se apoiando que iria sim ganhar essa aposta. Conforme Rabi Yudá, essa pessoa tem sim que pagar essa dívida. Na prática, ele se comprometeu. Asmarta Kanya, conforme Rabi Yudá. Então, a pessoa não está roubando se ele ganhou essa aposta, está pegando o dinheiro dessa segunda pessoa. Ele não é um gazlan, um ladrão. Então, ele poderia sim testemunhar. O motivo que não pode testemunhar é porque não tem outra profissão fora esse jogo. Portanto, é uma pessoa que é suspeita a testemunhar falso contra todas as pessoas, porque não valoriza o esforço do trabalho. Conforme Rabi Tarfon, mesmo que essa pessoa tenha um outro ofício fora do jogo, ele não pode ser testemunha. O motivo é, conforme Rabi Tarfon, asmarta lo carne. Essa pessoa que se comprometeu na dúvida a pagar essa aposta, lo carne, ele não tem obrigação de pagar, porque ele nunca chegou a receber sobre si pagar essa aposta. Ele quis apostar, porém ele se apoiou no lado que ele ia ganhar a aposta. Falava Rabi Tarfon, uma asmarta, um compromisso que a pessoa se comprometeu na dúvida, não obriga a pessoa a cumprir essa dívida, sendo assim a pessoa que ganhou a aposta e pegou o dinheiro desse que perdeu, está roubando dele, é um ladrão. Se ele é um ladrão, ele não pode testemunhar como um gazlan. É um gazlan, é um ladrão, Midrabanan, pela Torá não teria problema, porém Midrabanan, isso é como se fosse um roubo e a pessoa não pode testemunhar. Isso fala aqui a Gemara. Detalhe a prova dessa que essa é a opinião de Rabi Tarfon. Vamos falar a Braita. Amar Rabi Yudá Mishum Rabi Tarfon, falou Rabi Yudá em nome de Rabi Tarfon. Leolam Emechad Menazir. O que aconteceu foram duas pessoas que estavam sentadas, passou uma terceira pessoa, essas duas pessoas discutiram se esse terceiro é um Nazir ou não. O Nazir é a pessoa que recebeu sobre si não cortar o cabelo, recebeu sobre não beber vinho e não se impurificar. Essas duas pessoas falaram que se eu tenho a razão que essa pessoa é um Nazir, também eu vou ser Nazir. A outra pessoa falou, se eu tenho a razão que essa pessoa não é um Nazir, eu vou ser um Nazir. Também aqui deu coisa de Asmarta. Eles receberam um compromisso de ser Nazir na dúvida. Fala Rabi Tarfon, Leolam Enechal Me Nazir. Nenhum desses dois virou um Nazir. Lifiche Enezirut Elolafla. Porque a pessoa só virou um Nazir se ele declarou isso explicitamente. Alma, a gente vê daqui, quem manda mensagem para a lei? Uma vez que a pessoa estava na dúvida, e Nazir e Lo Nazir. Se ele se recebeu ser Nazir ou não, ele não sabia se a terceira pessoa era um Nazir ou não no momento que ele se comprometeu. No momento que ele se comprometeu na dúvida, mesmo assim, ele não está obrigado a cumprir essa Nezirut, ele não se comprometeu na verdade. A Hanami também aqui com relação ao caso da aposta, uma vez que a pessoa que perdeu a aposta não sabia se ele ia ganhar ou perder no momento que ele apostou. Ele não decidiu pagar essa dívida. Ele recebeu esse compromisso de pagar essa dívida na dúvida, mas isso não é suficiente para falar que ele se realmente comprometeu a pagar essa dívida. Ele queria apostar para ganhar, mas não para perder. Sendo assim, a pessoa que está tirando dinheiro desse segundo está roubando dele. Essa é a opinião de Rabi Tarfon. Mas se ele está roubando o Midrabanan, Midrabanan, pela lei rabínica, ele está roubando a pessoa que é suspeita. A testemunha é falsa também, uma vez que ele descumpre uma lei rabínica em troca de dinheiro. Você vê aqui que é essa opinião de Rabi Telefone, você responde a Gmará, que na Mishnah em Sanedrin só existe a opinião de Rabi Yudá, que a pessoa que tem um outro ofício fora o jogo pode se testemunhar. A opinião de Rabi Telefone é diferente, e isso que foi o Ramin na Braita. Adrana la Halon, o Hashem terminamos o Perek Halon, Bezat Hashem começamos o Perek Yitzad Mishtatfim. O Perek Yitzad Mishtatfim também se trata com relação às leis de Ruvet Humin, que vimos em extenso desde o terceiro capítulo de Masechet Ruvin até o sétimo capítulo. O conceito de Ruvet Humin, né, com relação às proibições de viajar em Shabbat. Sabemos que é proibido viajar em Shabbat 2000 amá, 1 quilômetro fora da moradia da pessoa onde ele estava na entrada do Shabbat. Se a pessoa estava numa cidade na entrada do Shabbat, ele pode viajar por toda a cidade no Shabbat. Fora isso, ele tem 2000 amá, 1 quilômetro fora da cidade que ele pode também chegar. Com o conceito de Ruvet Humin, a pessoa pode viajar mais 2000 amá, mais 1 quilômetro. A pessoa colocando duas refeições de qualquer alimento fora da cidade, por exemplo, se ele colocou uma distância de 2000 amá da cidade, ele pode viajar mais 2000 amá, 4000 amá no total, 2 km no total, para aquela direção. Para a direção oposta, por exemplo, se ele colocou o Ruvet Humin na direção leste, ele não pode sair nem um pouco da cidade para a direção oeste. Ele perdeu esses 2000 amá que ele tinha para a direção oeste, porque todo o seu trum se deslocou para o leste. Agora ele pode andar 4000 amá para o leste, e não pode sair nem um pouco para o oeste. Seguimos anteriormente, se eu falar aqui a Mishnah, como uma pessoa pode colocar o Ruvet Humin para várias pessoas. Como uma pessoa pode fazer uma sociedade no Ruvet Humin? Ou seja, colocar um barril de algum alimento em nome de todos na sociedade de todos. Maneira reta Havit, ele deixa um certo barril no lugar do Ruvet Humin. Veomir, ele declara, Hareze lekol bneiri. Esse barril é designado para todas as pessoas da minha cidade. Lekol mishelech lebetaver, toda pessoa que quer viajar para consolar um enlutado no Shabbat, que foi o Betilel, é permitido consolar um enlutado em Shabbat, que foi o Betilel, é proibido, a Mishnah é como Betilel. Ou lebetanishte, ou a pessoa que quer viajar em Shabbat para alegrar um noivo ou uma noiva recém-casados, também pode. Agora vamos ver por que a Mishnah citou esses dois exemplos. Pekol shekibel alav mibeodyom, mutar. Fala aqui a Mishnah, quando uma outra pessoa pode se apoiar nesse Ruvet Humin que foi colocado? Só uma pessoa que falou que ele quer usar esse Ruvet Humin, porque ele falou isso da véspera de Shabbat. Mutar, ele pode usar esse Ruvet Humin, Mishetershah, porém se ele só aceitou usar esse Ruvet Humin depois que já começou o Shabbat, Assur, ele não pode usar esse Ruvet Humin, porque não é possível fazer Ruvet Humin depois que entrou o Shabbat. A moradia da pessoa referente àquele Shabbat é fixada na entrada do Shabbat. Se na véspera do Shabbat ele recebeu usar esse Ruvet Humin que foi colocado, então ele pode viajar em Shabbat se baseando nesse Ruvet Humin. Se ele só falou que quer usar esse Ruvet Humin no Shabbat, então ele não pode usar esse Ruvet Humin porque sua moradia não foi fixada a partir desse Ruvet Humin na entrada do Shabbat. Agora eu vou explicar toda essa Mishnah melhor. Fala Gmará, maravilhosef, ele me avin, ele é o Dvar Mitzvah. Só podemos colocar o Ruvet Humin para viajar mais no Shabbat somente para fazer uma mitzvah, não por um motivo material. Fala, Maika Mash, fala, qual é a novidade de Rabi Yosef? Tanina, a Mishnah já citou essa halakha. Lekol mishelech lebetaver, eu estou colocando o Ruvet Humin para todas as pessoas que querem consolar um enlutado, ou lebetanishte, ou para alegar um noivo, ou uma noiva. Então você vê daqui claramente da Mishnah, que é só para motivos de mitzvah, motivos espirituais, podemos fazer o Ruvet Humin, e não para motivos materiais. O que Rabi Yosef veio acrescentar na Mishnah? Mal de tempo, poderíamos pensar diferente. Talvez a Mishnah citou exemplos que é comum que aconteça, que a pessoa coloca o Ruvet Humin para consolar um enlutado, para alegrar um noivo ou uma noiva. Porém, poderíamos pensar que mesmo que a pessoa colocou o Ruvet Humin para um motivo material, também seria válido. Kamarash falando isso sobre a Rabi Yosef ensinar que só pode colocar o Ruvet Humin para um motivo espiritual de mitzvah. A Mishnah falou na sequência, só uma pessoa que recebeu sobre si esse Ruvet Humin que foi colocado em nome de todos, se a pessoa recebeu na véspera do Shabbat, ele pode ser apenas esse Ruvet Humin para viajar no Shabbat, senão não. Shmat Minah, aprendemos essa Mishnah, En Breda, que não existe o conceito de Breda. Breda significa um esclarecimento retroativo. Já vimos algumas vezes na Maseret, em relação a esse caso, Brilhar significa que a pessoa quando escutou na véspera do Shabbat que alguma pessoa colocou o Betchum em nome de todos. Ele estava na dúvida se ele queria se apoiar nesse Betchum ou não. Ele não sabia. Ele só decidiu isso no Shabbat. Você vê que falamos que uma vez que essa pessoa decidiu no Shabbat que ele quer sim usar esse Betchum, isso é um esclarecimento retroativo. Que no momento que ele escutou já que existe esse Betchum coletivo, na verdade, ele sim queria isso. Só se esclareceu essa vontade dele no Shabbat. Mas se esclareceu isso retroativamente, que a verdade, a vontade dele, ele sim queria já usar esse Levet Rumin, porque ele não tinha decidido ainda até o Shabbat. Se você imaginar que Embrera, não existe um esclarecimento retroativo para o que aconteceu na véspera do Shabbat. Não é como se a pessoa tivesse já fixado o Levet Rumin antes da entrada do Shabbat. Isso se vê da nossa Mishnah. Dei esbrilá, porque se sim existe esse conceito de brilá, esse esclarecimento retroativo, tigalemita lemafria, se esclarecia retroativamente, demibeodiom havanihale, que ele já queria isso da véspera do Shabbat, ele não estava claro na sua própria vontade, o ex que decidiu no Shabbat, se esclareceu retroativamente que essa era a vontade verdadeira da pessoa. Então, iria valer. A Mishnah fala que não valeu. Porque não pode ser que essa é a halakha. Em forma geral, não falamos do conceito de Brerá com relação às leis da Torá. Porque com relação às leis rabínicas, nem falamos do conceito de Brerá. E Irvet Rumin é uma lei rabínica. Então não pode ser que não funcione o conceito de Brerá com relação às leis de Irvet Rumin. Fala, Amar Avashi, respondeu Avashi a nossa Mishnah. Rodiu velou Rodiu Ktani. O que a Mishnah pensou em falar que a pessoa decidiu no Shabbat é que ele não sabia da véspera do Shabbat. Porque se ele soubesse da véspera do Shabbat, ele decidiu isso no Shabbat, pelo conceito de Brilá, esclarecemos retroativamente que essa era a vontade verdadeira dele na véspera do Shabbat, isso vai valer sim para a pessoa. Continuar agora, um outro caso. Amar Avassi, falou Avassi, Katan ben Shesh, uma criança até 6 anos, Yotze Beiruvimo, se sua mãe colocou o Eruvet Rumin para si, não para a criança, mesmo assim essa criança pode viajar com a mãe, se apoiando nesse Eruvet Rumin. Uma criança de 6 anos é dependente da mãe, é como se fosse parte da mãe. Uma vez que a mãe colocou o Beit Rumin para si, isso vale também para a criança. Meitve pergunta, mas é contra a base. Katasha Tzerev Leimu, uma criança dependente de sua mãe. Yotze Beiruvimu, pode sim usar o Beit Rumin de sua mãe. Não é necessário que coloque o Beit Rumin específico para essa criança. Vexen Tzerev Leimu, uma criança já independente de sua mãe. En Yotze Beiruvimu não pode se apoiar no Beit Rumin de sua mãe. Vetnanami, e também a Mishnah fala, Gabi Sukkah Gegavna, com relação a Sukkah, também com relação a esse conceito. Katasha Enserichlimu, uma criança independente de sua mãe. Hayav Besukkah, está obrigada às mitzvot de Sukkah. Como as leis de Hinuch, educação a mitzvot, também essa criança que já não precisa de sua mãe, tem que ir dormir na Sukkah, tem que fazer suas refeições na Sukkah. Veavinan Bayou, sabe explicar? Veis o Katan Shenzeriklimo. Qual é essa criança que é independente de sua mãe? Abre do Beirabianai. Falaram os sábios de Beirabianai. Koshunifna ve'enimo mekanarto. Toda criança que consegue se limpar no sanitário sem a ajuda de sua mãe é uma criança independente de sua mãe. Está obrigada às mitzvot de Sukkah. Rabbi Shimon ben Lakish amar. Fala o Rish Lakish. Koshunior ve'no koreima. Toda criança que ele acorda e ele não chama a sua mãe é uma criança independente de sua mãe. Pergunta para Ima Sarka Datan, será que a gente falou que a criança que chama sua mãe, depois que ele acorda, ele é dependente de sua mãe? Gdolim, namikar. Nenhuma criança depois de Bar Mitzvah chama sua mãe depois que ele acorda? Não pode ser que esse é o sinal que é uma criança dependente de sua mãe? Ela, Ima, temos que falar que a gente pensa em outra coisa. Koshen yoy mishnato veno kore ima ima. Toda criança que, quando ele acorda, ele chama sua mãe uma vez, mas ele espera a sua mãe chegar. É uma criança independente de sua mãe. Toda criança que ele acorda, ele chama a sua mãe desesperadamente, é uma criança dependente de sua mãe. Uma criança dessa não tem que cumprir a mitzvah de Sukkah. Não chegou na época de Hinur, de educação, a mitzvah de Sukkah. Explica como era Vekama. Qual é essa idade que os sábios falaram? Kebar Arba, Kebar Hamesh. Entre 4 a 5 anos, essa criança já vira independente de sua mãe de uma forma normal. Também conforme Rabi Anai falou que a criança já consegue se limpar, teve como Reish Lakish, falou que ele não fica desesperado chamando sua mãe, é uma criança já independente, Isso se fala até os 5 anos, no máximo. Depois de 5 anos, já é uma criança independente por essência. E se pergunta minha contrabassa, a Vassa falou que uma criança até 6 anos é uma criança dependente de sua mãe e pode se apoiar no argumento ruim de sua mãe. E os sábios de uma certa educação falaram que até 5 anos isso se aplica. Não até 6 anos, uma contradição de Ravassi com o que vimos na Mishnah e os sábios de uma certa educação. Explica como viramos a página. Amara Bilshua Bereder Avide respondeu o sábio que Amara Ravassi, o caso que Ravassi pensou em falar que até 6 anos é uma criança dependente de sua mãe, que igual a Sheireva lava vivle tzafon, veimora darom, é um caso específico que seu pai colocou no vento ruim para essa criança, na direção norte. Veimora darom, e a mãe colocou o vento ruim para essa criança, também para si, na direção sul. Aí um caso diferente, da filo barxex, na repetição de imen e ralei. Aí falava-se que essa criança usa o vento ruim que sua mãe colocou para ele. Porque uma criança até 6 anos, ele prefere estar com sua mãe mais do que estar com seu pai. Então, o vento ruim correto dele é o vento ruim que sua mãe colocou. Porque também sua mãe vai viajar para aquela direção no Shabbat. Isso foi na base para um caso comum, que ninguém colocou o vento ruim para essa criança. Até os 5 anos, a criança pode se apoiar no vento ruim de sua mãe. Não até os 6 anos. A base não pensou em falar nesse caso. Meite me pergunta agora contra isso. Katanches Rehlimo, uma criança dependente de sua mãe. Yotzebeiruvino, ele pode se apoiar no vento ruim de sua mãe. Adbenches, até que ele complete 6 anos. Você vê aqui que mesmo uma criança de 1 ano, 2 anos, pode viajar com sua mãe. Se apoiando no vento ruim de sua mãe, nesse caso, com certeza ninguém fez um vento ruim para uma criança de 1 ano. Mesmo assim, ele pode se apoiar no vento ruim com sua mãe. Fala, tiufta de Rabiushua Baravidi, tiufta. Isso vai contra o que Rabiushua Baravidi falou. Que naquele caso que Ravassi, por exemplo, que até os 6 anos a criança pode se apoiar no vento ruim de sua mãe, é um caso especial, que o pai colocou o vento ruim da criança para o norte, a mãe colocou o vento ruim referente à criança para o sul. Sendo aqui que mesmo um caso comum, que ninguém colocou o vento ruim para a criança, até os 6 anos de idade a criança pode se apoiar no vento ruim de sua mãe. Então volta a pergunta. Em Maserhet Zuká falamos que até 5 anos no máximo, e aqui falamos que até os 6 anos, uma contradição. Fala, Lima Tiave Tiuze Dravassi. Talvez tenha uma pergunta contra Dravassi também. Dravassi falou que uma criança de 6 anos pode se apoiar no vento ruim de sua mãe. Ou seja, até um pouco dele completar 7 anos, ele pode se apoiar no vento ruim de sua mãe. E essa Braita falou que até o 6º ano, ou seja, um pouco antes do 6º ano, ele pode se apoiar no vento ruim de sua mãe, não no 6º ano. Contra Dravassi, a Malika Dravassi. Dravassi pode responder sim. Adverb Bichlal. Isso que a Breda pensou em falar até o 6º ano, ele inclui o 6º ano. Até o término do 6º ano. Isso que a Breda pensou em falar como Ravassi também. Porém, volta a perguntar entre Ravassi e Agmará e Maserhet Zuká, que vai explicar na continuação. Leimateave tiufte de Rabianai vereish lakish. Também temos uma pergunta dessa Breda contra Rabianai vereish lakish. Rabianai vereish lakish falaram que até o 5º ano da vida da criança, a criança está dependente de sua mãe, não está obrigada a mitzvah de Zuká. Se você sabe que até o 6º ano da vida da criança é uma criança dependente da sua mãe, uma contradição. Lokasha, não tem uma contradição. Hade ite avui bemata, hade lo ite avui bemata. Tem dois casos diferentes. Os Kriabianai e Shakish falam que até o 5º ano da vida da criança é uma criança que depende de sua mãe. É um caso que o pai está na cidade. Se o pai está na cidade, a criança não é tão dependente da mãe, ele pode ficar um pouco com o pai também. Então, até o 5º ano ele depende da mãe, porém, a partir do 5º ano ele já não é dependente de sua mãe, porque pode estar com seu pai também. Isso que a Breda falou que até o 6º ano da vida da criança, a criança depende de sua mãe, é um caso que o pai não está na cidade. Se o pai não está na cidade, a criança realmente depende da mãe até o 6º ano. A partir do 6º ano, a criança não depende da mãe mais, está obrigada a mitzvah de Suká, como vimos anteriormente. Isso responde também a minha opinião de Ravassi. Ravassi falou que, enquanto a criança tem 6 anos, é uma criança que depende da mãe. E vimos uma serra de Suká que até o 5º ano da vida da criança, a criança depende da mãe, não depois disso. É uma contradição. Responde a mesma resposta. O Kiravassa falou que enquanto a criança tem 6 anos, ele depende da mãe, é quando o pai não está na cidade. Quando a mãe de Suká fala que até o 5º ano ele depende da mãe, não depois, é que o pai está na cidade, a criança não depende só da mãe, depende também do pai, e pode cumprir sim a mitzvah de Suká. Continua gratando e trabalhando uma outra braita. Me'areva dama li debno ubituak tanim. Em relação às leis, como uma pessoa pode colocar o vento ruim para uma outra pessoa sem a aprovação dessa outra pessoa. Deixa eu falar aqui a Braita. Me'arei vada maria de bno ubitua ktanim. Uma pessoa pode colocar o vetrumin para um filho ou uma filha antes de bar mitzvah. Ali de avdove shifchatua ktanim. Pode colocar o vetrumin também para um escravo, goi. Ben ledatan, ben shelo ledatan. Com a aprovação deles ou sem a aprovação deles. O dono da casa pode decidir onde vai ser o trum dos seus filhos crianças e também dos seus escravos goi. Uma vez que as crianças e esses escravos goi são completamente dependentes e secundários do dono da casa, do mesmo jeito que o dono da casa pode decidir onde vai ser o seu próprio trum, pode decidir onde vai ser o trum deles também. Sem a aprovação deles também serve. Aval enome arev lo ledei avdo veshifchato haivrim, para ele não pode decidir onde vai ser o trum dos seus escravos e eudim, velole de bno bito abdolim, e não pode decidir também onde vai ser o trum dos seus filhos depois de bar mitzvah, velole de isto, e não pode decidir onde vai ser o trum de sua esposa. Ela me dá, tá? Somente se eles aprovaram isso. Essas pessoas são independentes já e podem decidir onde vai ser o trum deles. Diferente de crianças ou escravos goi. Taneida, uma outra breta que desenvolve melhor isso. A pessoa não pode decidir sozinha onde vai ser o trum de seus filhos e filhas depois de bar mitzvah ou bat mitzvah, onde vai ser o trum de seus escravos e escravas e eudim, e não pode decidir também onde vai ser o trum de sua esposa, ela me data, somente com a aprovação deles. São independentes e podem decidir onde vai ser o trum deles. Avar me'arevum, por essa pessoa sim pode decidir o trum, ali de avdove shifchato haknanim, dos escravos e escravas goim, ali de bno bito haktanim, e onde vai ser o trum dos seus filhos menos de bar mitzvah, ben ledatan, ou ben shelo ledatan, com a aprovação deles ou sem a aprovação deles. Fala aqui a breda por quem? Porque eles são completamente dependentes do dono da casa, o dono da casa decide onde vai ser o trum deles. Ve kulan shivum, nessas situações de crianças ou de escravos goim que fizeram o vetro rumim para alguma direção, e o dono da casa colocou o vetro rumim referente a eles em outra direção, eles são dependentes do vetro rumim que o dono da casa colocou, mas que são secundários ao dono da casa. Aqui a Braita, Hutz Minaisha, fora a mulher, a esposa da pessoa, porque ela pode sim ir contra o vetro rumim que o marido colocou. Explica agora, Isha Maishna, qual é a diferença de uma esposa, ou os escravos Yehudim, ou os filhos depois de Bar Mitzvah? É a mesma halakha. Amaraba respondeu, Raba, Isha Mechol de Damela. E os garotas falaram que a esposa pode decidir onde vai ser o seu trum, e pode ir contra o trum que o marido decidiu. Isha Mechol de Damela. Isso inclui a esposa, e inclui também os escravos Yehudim, inclui também as crianças depois de Bar Mitzvah, a mesma coisa. Eles todos podem decidir onde vai ser o trum deles. Continua a Gemara explicando essa breta. Amar Mar falou o sábio na breta. Chutz min haisha. A exceção à regra é a esposa da pessoa. Não, que o marido não pode decidir onde vai ser o trum da esposa. Mipnei sheyechol alim chot, porque ela pode ir contra o trum que o marido colocou. Fala Tama de Marchi. Todo motivo que o marido não pode decidir onde vai ser o trum da esposa é porque ela foi contra. Rastama. Por isso ela não foi contra. Ela não foi a favor nem contra. Ela foi neutra. Nafka Bedebala, aparentemente ele está sim dependente ao vetro rumim que o marido colocou. Você quer ser alaha, que está no areixa, porém areixa, o começo da breta falou diferente, ela me dá, tá? O marido só pode decidir o trum dessas pessoas, uma esposa, escravos de Eudim, as crianças depois de Bar Mitzvah, com a aprovação deles. Não só se eles foram neutros, my love, como se trata o começo da breta, de Amri'in. É só se eles apoiam isso. É que isso vai contra o final da breita. Que a mulher não está dependente do vetro rumim que o marido decidiu por ela. Se ela foi contra o marido, por isso ela foi neutra, ela está sim dependente. E o princípio da breita fala que só com a aprovação deles eles estão dependentes do vetro rumim do marido. Fala que não, não é essa a explicação do princípio da breita. Mas ela me dá, tá? O que a breita pensou em falar? Que eles têm que aprovar o vetro rumim do marido, do dono da casa, de estico, é que eles não foram contra, eles ficaram quietos, foram neutros. Lá, porque a Breda veio diferenciar, e Amri, lo. A Breda veio diferenciar no caso que eles falaram que eles não querem o vetro rumim desse dono da casa, eles não estão dependentes do vetro rumim do dono da casa. Porém, se eles foram neutros, eles estão sim obrigados a seguir o vetro rumim do dono da casa, mas por quê? Pergunta como era sobre isso que falamos anteriormente. Ou seja, aparentemente, tem que ser que no princípio da Braita se trata que eles não foram contra o Irvit Rumin do marido, dono da casa, eles estão sim dependentes do Irvit Rumin que o dono da casa colocou por eles. Ou seja, responde aqui a Gemara que o princípio da Braita e o final da Braita eles estão de acordo. Ou seja, o princípio da Braita fala que eles têm que aprovar o Irvit Rumin do dono da casa para estar dependente do Irvit Rumin do dono da casa, é que eles não desaprovaram, não foram contra. Esticar que eu dá o silêncio deles é como às vezes uma aprovação já. Mesmo que eles não foram contra, eles foram neutros, é como se eles tivessem aprovado isso que foi dito a eles, que fizeram o que? Um Irvit Rumin e no lugar deles. No final da Braita que fala que a esposa foi contra, é só nesse caso que eles foram contra o Irvit Rumin do dono da casa, eles não estão dependentes do Irvit Rumin do dono da casa. Sobre isso, pergunta a Gemara sobre o caso intermediário da Braita. Havekulan Shirvun. Aquele caso que vimos se temos os filhos criança ou os escravos que colocaram o Irvit Rumin para certa direção e o dono da casa colocou o Irvit Rumin referente a eles para outra direção. Braita falou, eles estão dependentes do Irvit Rumin que o dono da casa colocou por eles. Destamam, esse caso da Braita é não especificado. Mesmo que eles não foram contra nem a favor, eles foram neutros, mesmo assim eles são dependentes do Irvit Rumin do dono da casa. Não faz diferença se eles foram contra ou não, como já vimos. Vektane, e a continuação da Braita é Chutz min ha'isha delonafki. A continuação da Braita é que a esposa não está dependente do Irvit Rumin do marido. Então, se esse caso intermediário está aqui, as crianças, os goim, não foram contra o dono da casa, também esse caso da esposa, se daqui ela não foi contra o dono da casa, ela foi estar. Ela foi neutra e mesmo assim fala a Braita que ela não está dependente do Irvit Rumin do marido. Contra isso que falamos anteriormente, que só se ela foi contra o Irvit Rumin do marido ela não está dependente, mas se ela foi stam, ela foi neutra, ela está sim dependente. De contra isso do caso intermediário da Braita. A Mara Baraba vai responder: Kevanshir Vu, pois que naquele caso que os goim, os escravos ou as crianças antes de Bar Mitzvah colocaram o Irvit Rumin em certa direção. Essa é a melhor forma de ir contra o Irvit Rumin do dono da casa. Entendemos anteriormente que eles não foram contra o Irvit Rumin do dono da casa. E perguntamos com relação àquela continuação da Braita, que está com relação à esposa, que vai sair a conclusão que mesmo a esposa não foi contra o Irvit Rumin do marido, ela foi neutra, ela não está dependente do Irvit Rumin do marido. Fala, mas é que não. Aquele caso com relação às crianças ou aos escravos goim, o mesmo que eles colocaram o Irvit Rumin para outra direção da cidade, é como se eles tivessem ido contra o Irvit Rumin que o dono da casa colocou por eles em outra direção. Sendo assim, o caso da esposa é a mesma coisa. Se a esposa foi contra o marido, ela não está dependente do marido. Porém, se ela foi neutra, ela está sim dependente do Irvit Rumin do marido, porque ela esticar que eu dá o silêncio dela como se fosse uma aprovação, ela está sim dependente do Irvit Rumin do marido, como já vimos. Continua a Mishnah. Outras alahot com relação ao Irvit Rumin, qual é a quantidade de refeições que temos que colocar para o Irvit Rumin? Kama ushiuro, quanto é necessário para colocar o Irvit Rumin? Como vimos naquele caso anteriormente, que a pessoa está colocando um barril para toda a cidade, quantas refeições tem que estar dentro desse barril? Fala Mishnah, kama ushiuro, mas onde tem seu dot, le kol echad vechad? É necessário que tenha duas refeições para cada participante desse Irvit Rumin. Explica aqui a Mishnah como se calcula isso. Essas duas refeições são duas refeições que a pessoa consome durante a semana. Não quando a pessoa consome no Shabbat. No Shabbat, conforme a Bimei, a pessoa consome mais alimentos do que durante a semana. A Bimei facilitou a Lacha. Calculando essas duas refeições que a pessoa consome durante a semana, que é menos. Temos que calcular essas duas refeições se baseando nas duas refeições que a pessoa consumiria no Shabbat, não durante a semana. Fala a Mishnah, vezer, vezer, mitkavim, lakil. Fala a Mishnah, também conforme Rabi Meir. E também conforme Rabi Yudá, temos que facilitar essa halacha. Rabi Meir falou que temos que calcular essas duas refeições como a pessoa consumiria durante a semana, que é menos do que a pessoa consumiria no Shabbat. Rabi Yudá falou que temos que calcular essas refeições como a pessoa consumiria no Shabbat, que é menos do que a pessoa consumiria durante a semana. Mas que no Shabbat a pessoa tem que consumir mais refeições, tem o Siddur Shlishit, então a pessoa consome menos alimentos para cada seudá, para cada refeição, do que a pessoa consumiria suas refeições durante a semana. Esse é o de Rabi Abiudá, o Mishnah vai trazer outras opiniões dos Tanaim. Rabi Yohanan Broca, o Mel fala ao sábio, Mikikar Bepundion, Mearba Sein Becerra. Fala Rabi Yohanan Broca, essas duas refeições são equivalentes a um Kikar, é um volume de pão, Bepundion, que é comprado com uma moeda chamada Pundion. Mearba Sein Becerra. Quando o preço de 4 sein, uma quantidade de trigo, becela, vale uma moeda chamada sela. Ou seja, um pundion é um 48 avos de um sela. Ou seja, 48 pundionim é a mesma coisa do que um sela. Esses 4 sein, que é mais ou menos 50 quilos de trigo, é a mesma coisa do que 24 cabim. Um kaf é um sexto de um seá. Em 24 cabim, temos aqui 4 sein. Tu fala aqui, Rabi Yohanan Broca, temos que colocar essas duas refeições esse kikar, essa quantidade de pão, que custaria 1 pundion, quando o preço do trigo é 4 sein por 1 sela. Fazendo a conta, 5 sela é a mesma coisa do que 48 pundionim, e 1 sela, que equivale a 4 sein, que equivale a mesma coisa do que 24 cabim, vale 48 pundionim. Com 1 pundion podemos comprar meio kav de trigo. Se com 48 pundionim compramos 24 cabim, com 1 pundion compramos meio kav. Isso vale aqui da Bilhama Bruca, que essas duas refeições é a mesma coisa que meio kav é mais ou menos meio quilo. Isso vale aqui da Bilhama Bruca, cada refeição é mais ou menos 250 gramas. Rabi Shimon fala outra opinião. Rabi Shimon fala, Rabi Shimon, shtei adot lekikar, dois terços de um pão, mishalosh lekav, que esse pão, esse kikar, é um terço de um kav. Ou seja, Rabi Shimon sustenta que essas duas refeições equivalentes a dois terços de um kikar, desse pão, esse kikar é um terço de um kav. Ou seja, num kav cabe três desses pães, em dois terços desse kikar é equivalente a duas refeições, consequentemente, é a mesma coisa que falar que essas duas refeições equivalem a dois nonos de um kav. Cada refeição equivale a um nono de um kav, mais ou menos 110 gramas. Essa é a opinião de Rabi Shimon. Cada refeição 110 gramas, conforme Rabi Shimon, conforme Rabi Yohanan Broca, cada refeição mais ou menos 250 gramas. Uma diferença grande, mais do que o dobro. Agora vai limitar essa machloket para aproximar essas quantidades. Eu ia falar, Mishnah, outras situações que também temos que usar essa machloket de Rabi Yohanan e Rabi Shimon, quanto é um kikar? Hetziá, metade desse kikar, lebeta menugá. Que se a pessoa entra numa casa que tem lá lepra, ele esperou o tempo suficiente para consumir metade desse kikar, suas roupas estão impuras. Para continuar, Mishnah, outro caso. Vehatzi hetziá, um quarto desse kikar, metade da metade, lifsoita guvia. Uma pessoa que consumiu alimentos impuros, ele está passur, ele está inválido e proibido de consumir trumá. Mesmo que ele é cohen, ele não pode consumir trumá. Vimos esse conceito em uma serra de Shabbat da Fiudai, daqueles 8 decretos que decretaram naquela aliá de Hananiá. Um dos decretos era isso: a pessoa que consumiu alimentos impuros, ele tem que ir no mikve para depois consumir trumá. O motivo disso é que os sábios tiveram um receio que a pessoa que ia consumir alimentos impuros, enquanto esses alimentos estão em sua boca, a pessoa ia beber alguma bebida de trumá, impurificando essa trumá. Vocês falaram que se a pessoa ele consome um quarto de um kikar, conforme Rabi Yohanan Broca vai ser mais ou menos 125 gramas, conforme Rabi Shimon vai ser mais ou menos 75 gramas, a pessoa está inválida e passul de consumir trumá até ele no mikve até se purificar. O motivo dessas quantidades é que os sábios calcularam que nessa quantidade de alimentos secos, a pessoa precisa beber também. Quando a pessoa vai beber, vai purificar esses líquidos com esses alimentos secos. Se a pessoa tiver um receio que vão purificar alimentos secos de trumá, porque o alimento seco não se purifica com outro alimento seco pela Torá. Isso fala aqui a Mishnah. Isso vai ver kama mazon shteseudot. Como calcular realmente essas duas refeições que foi Rabi Meir e Rabi Yudá? Foi Rabi Meir é a refeição que a pessoa faz durante a semana. Conforme Rabi Yudá, a refeição que a pessoa faz em Shabbat. Como calcular essas duas refeições? Ou seja, conforme essa opinião da Gemara, conforme Rabi Meir e Rabi Yudá, existe aqui uma quantidade fixa para essas duas refeições. Não é referente a uma refeição pessoal da pessoa. Sobre isso responde a Gemara, Rabi Yudá, Amará, falou o sábio nome de Rav. Tartelifte e Kariata. Também conforme a medida, também conforme a Judá, essas duas refeições são equivalentes a dois pães que os fazendeiros fazem para consumir nos campos. É um volume especial. Ravada Barava, Amar, fala o sábio, em outra opinião, Tartarif Tanar Papita. Fala o sábio, são dois pães que se fazem no rio Papa, um rio na Babilônia. Também é um volume especial e específico. Continua agora, Amar, ler Rav Yosef, Rav Yosef, Berederava. Fala Rav Yosef, para Rav Yosef, filho de Raba. Avur Keman Sviralei, como que o seu pai sustenta? Como Rabi Meir ou como Rabi Yudá? Ou seja, você entendeu que existe sim uma marca entre Rabi Meir e Rabi Yudá. Não como a mãe entendeu no começo, que são dois pães dos fazendeiros, ou dois pães desse rio Papa. Rabi Yosef entendeu que sim, existe uma marca entre Rabi Meir e Rabi Yudá, e a pessoa tem que calcular essas duas refeições com quanto a pessoa consumiria, ou em Shabbat, ou durante a semana, depende de Rabi Meir e Rabi Yudá. Respondeu Rabi Yosef, filho de Rabá, que Rabi Meir se lê. Ele nos lida como Rabi Meir, que a pessoa consome mais alimentos no Shabbat do que durante a semana. Por isso temos que calcular as duas refeições quanto a pessoa consumiria durante a semana. Fala Rabi Yosef, Ananami que Rabi Meir se lê. Eu também sustento como Rabi Meir, de I, que Rabi Yudá, porque se fôssemos falar que Rabi Yudá tem a razão, Kashi Adam Reinshi é uma contradição com o que as pessoas costumam falar. Rav Kaleb Sima Shriach. Que o estômago da pessoa se alarga para receber alimentos saborosos. Consequentemente, em Shabbat, que a pessoa tem alimentos mais saborosos do que durante a semana, o estômago da pessoa se alarga, a pessoa consegue consumir mais do que durante a semana. Por isso, fala que agora temos que calcular essas duas refeições quanto a pessoa consumiria durante a semana, facilitando o alahá, diminuindo essa quantidade das refeições. Continua a embalada de Yuhanan, membro Kaomer. Fala o sábio. Vimos anteriormente as duas opiniões de Yohan, lembrou que Rabi Shimon, como calcular esse kikar, esse pão, que vai ter o mesmo volume que dessas duas refeições. Tana falou a Breta, Krovim Livrem e Yod Shavim. Também o volume de Yohan, lembrou que também o volume de Rabi Shimon, quais são as duas refeições, é parecido. Fala, mas não pode ser. Me dá-me qual é a comparação de Rabi Yohanan. Arbas seu data de Kava. Conforme Rabi Yohanan, aquele kikar vai pesar meio kaf. Uma seudá, uma refeição, mede um quarto de um kaf. Então fala agora, Arba, seudá telecava. Em um kaf tem quatro refeições, Rabi Shimon. No Rabi Shimon, já vimos que duas refeições são dois nonos de um kaf. E uma refeição só é um nono de um kaf. Teja seudá telecava. No Rabi Shimon, um kaf serve para nove refeições. Mais do que o dobro, do que quatro. Como pode ser que a Beda comparou essas duas opiniões? Fala, mas a Rav Chizda, Rav Chizda vai responder, Tzemeen, Shlish Lechen Vani. Isso que Rabi Yohanan Ben Broka falou, que um kikar é a mesma coisa que meio kav, não significa meio kav de pão, fica meio kav de trigo. Ou seja, o comerciante compra meio kav de trigo por um pundion, uma moeda. Quando ele vai vender para um comprador, ele acrescenta no preço, com certeza. Fala, Rav Chizda, Tzemeen, Shlish Lechen Vani. Exclui aqui um terço para o Renvani, ou seja, se o Renvani comprou meio kaf de trigo por uma moeda, um pundion, quando ele vai vender dois terços de meio kaf por um pundion. Isso reduz a um terço desse meio kaf, que isso vai ser o lucro do padeiro, do comerciante, porque ele assou, porque ele preparou, ele teve esforço. Então, se uma pessoa compra com um pundion pão, com um pundion ele consegue comprar dois terços de meio kaf. A mesma coisa que ele comprar um terço de um kaf. Essas são as duas refeições. Para uma refeição só, seria metade. Seriam seis refeições em um kaf. Cada refeição é um sexto de um kaf. Isso explica aqui a Gomorrah, porém, também isso está difícil. Ver a casa, também isso está difícil. Lemar Tishá, conforme a Bishimon, um kaf serve para nove refeições. Cada refeição é mais ou menos 110 gramas. Um kaf é mais ou menos 1 quilo. O Lemar, e conforme Rabi Yohanan Ben Broka, Shit, seis refeições para cada kaf, bem diferente do que nove. Como você que a Breda comparou os dois? Ela que Ider de Rav Chisda, temos que explicar essa frente de Rabi Yohanan Ben Broka conforme o outro ensinamento de Rav Chisda. De Amar, e falou Rav Chisda, Tzemen Merce Lechem Vani. Falou Rav Chisda em outra ocasião, que o padeiro, o comerciante, ele dobra o preço. Ou seja, se ele comprou meio kaf por um pundion, quando ele vai vender um quarto de um kaf por um pundion de pão, somando aqui o esforço dele e o custo de assar, etc. Sendo assim, quando Rabi Yohanan ben Brekiah falou que esse cara, essas duas refeições, que equivale a meio cavo, não significa meio cavo de pão, fica meio cavo de trigo, ou seja, meio cavo de trigo que o comerciante comprou com um pundion, ele vai vender mais caro para o comprador. Ele não vai vender meio quilo de pão, meio cavo de pão, para o comprador por um pundion. Ele vai dobrar o preço. Ele vai vender um quarto de um cavo por um pundion. Consequentemente, duas refeições de pão equivalem a um quarto de um cavo. Uma refeição equivale a um oitavo de um cavo. De um cavo serve para oito refeições. Já é próximo do que Rabi Shimon falou. Os monges entendem que cabem nove refeições em um cavo. E no caso, entendem que um cavo serve para oito refeições. Como na Bacate, ainda temos a pergunta. Le Martege, conforme Rabi Shimon, um cavo serve para nove refeições. Le Martini, conforme Rabi Yohanan, um cavo serve para oito refeições. Não é parecido? Ainda que a mãe do Krovim de Ibrahim Lyotchavim. Isso que a Bíblia tem que falar. O valor de Rabi Yohanan ben Brekiah parece com o valor de Rabi Shimon. Rabi Shimon fala que um cavo serve para nove refeições. Rabi Yohanan ben Brekiah fala que um cavo serve para oito refeições. É parecido. A Bíblia não falou que é idêntico, mas é parecido. Isso que respondeu aqui a Gemara. Tem que falar uma outra pergunta. A caixa de Rav Chisda, de Rav Chisda. Porém, existe uma contradição do que Rav Chisda falou. Em uma ocasião, Rav Chisda falou que um vendedor que comprou meio cavo de trigo por um pundion vai vender pelo mesmo pundion dois terços de meio cavo, ou seja, um terço de um cavo. Em outra ocasião, Rav Chisda falou que um vendedor que comprou meio cavo de trigo por um pundion vai vender um quarto de um cavo por um pundion, vai dobrar o preço. Tem uma contradição na locaixa, não tem uma contradição. Hadekayai balabai tzivi. Isso que Rav Chisda falou, que o comerciante vai só aumentar um terço do preço, não vai dobrar o preço do trigo, é quando o comprador fornece a madeira para o comerciante assar o pão. Sendo assim, o prejuízo do comerciante é menor. Então, se ele comprou meio cavo de trigo com um pundion, ele vai vender um terço de um cavo de trigo com um pundion. Quando ele apresenta em outra ocasião que o comerciante vai dobrar o preço, vai aumentar 100% do preço. Se ele comprou meio cavo de trigo, ele vai um quarto de um cavo de trigo por um pundion. Quando o comprador não forneceu a madeira para o comerciante assar. Assim, o prejuízo, o custo do comerciante é maior, ele tem que dobrar o preço do pão comparado com o trigo. Se falar em não é uma contradição, são duas situações diferentes. Eu te amo e não vou seguir outros novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.